André Shima, bom dia.
Olá, Gilson, bom dia.
Minha cara, frio. Frio é sopa. Sopa, e olha, tem uma variedade enorme. Dá umas dicas aí pra gente de uma sopa com friozinho. Hoje à noite, por exemplo, numa sexta-feira à noite, num sábado.
Maravilhoso, né, Gilson? Já fiquei aqui pensando no cardápio. E é verdade, a gente tem uma infinidade de sopas aí geniais ao redor do mundo inteiro. E nós falamos, inclusive, aí dessa questão, né, Gilson, da sopa, que a sopa, na história da humanidade, era simplesmente um caldo ralo para matar a fome daqueles que eram menos providos. E a gente passa dessa sopa rala para os banquetes aí na história da humanidade, pensando em sopas elaboradas, como a sopa de cebola, que é maravilhosa, servida no pão, gratinada, que fica incrível, muito vinho nessa sopa no momento da cocção, manteiga, e a gente vai ter como resultado final uma verdadeira iguaria. A gente passa por Gênova, pensando aí na minestra ou minestrone, onde eu acho que é uma sopa muito à nossa cara, principalmente pelo sanguinho nas nossas veias, né, italiano, onde é aquela sopa que um pedacinho de cada coisa dá um panelaço maravilhoso e dá para dividir com a família inteira. Você já fez minestra, minestrone, Gilson?
Já comi várias vezes. A minha avó fazia minestrone e depois a minha mãe deu uma continuidade, mas aí parou por aí. Aí quando eu vou lá na casa da minha mãe, quando ela faz? Mas mãe é mãe, né? Mãe sabe que mãe está associada à comida, saudade, prato. Mas já comi minestrone, muito bom, muito
exatamente.
Bom.
Exatamente, aquela coisa, aquela comida, né, com sabor aí todo especial. Mas a minestra é algo muito interessante, que nós temos receitas, como a gente comentou, não tem uma única receita, né? Se a gente viajar aí pela Itália, vamos encontrar várias influências, mas o que caracteriza de fato é essa sopa com uma cara de um pedaço de cada coisa, porque ela vem da sua origem, inclusive, né, Gilson? Toda aquela questão da história, da guerra, a questão aí dos camponeses. A minestra, ela foi primeiramente servida em praça pública, né, para matar a fome aí do pós-guerra dos camponeses. Então tem toda essa história em relação à mesma. E a gente coloca feijão, porco, tem gente que gosta de colocar outros itens aí, o macarrão, enfim, sempre para ter aí como final algo gostoso. E sabe, pode falar.
Uma coisa que eu queria te perguntar é a tal da canja. Como é que é isso? Porque ela é caldo também. Se você vai, por exemplo, tem várias sequências de caldo que são vendidas na cidade, alguns restaurantes. À noite tem muitos restaurantes que trabalham com caldos e tal. A canja sempre está no meio, né? Como é que eu posso definir a canja aí?
Exatamente.
A canja de galinha.
E sabe, Gilson, que a canja ela tem uma história com a família real no Brasil, né? Então, a família real tomava canja. Então, a canja, ela vem também dentro dessa coisa dentro de um cardápio, um elemento importantíssimo aí dos hábitos aí do europeu. Então a canja realmente ela vem com a família real e ela entrou no nosso paladar, inclusive aí as cidades aí do Rio de Janeiro principalmente, né? A canja de galinha. E algo muito interessante, como você comentou, que a maioria, né, das poucas casas de caldo que nós temos servem, ou seja, colocam a canja de galinha aí no cardápio. E é muito interessante também que a canja de galinha ela está ligada a uma questão da dieta, né? Então, as pessoas quando estão se convalescendo de alguma situação, de alguma doença, elas tomam a canja, né, para se convalescer. Tem toda aquela coisa, né, da galinha, né, da gordura da galinha. Uhum. Inclusive, a gente tem aí essas histórias, essas lendas que acho que os ouvintes podem compartilhar também, que é a questão da mulher quando ganhava bebê e ficava no resguardo tomando apenas canja. Lembra dessa história?
Lembro. Aquela história de que ela tinha que ficar, tinha um jejum todo especial, né, para poder se recuperar do parto. Tá? Que era coisa de louco. Parte disso era lenda, mas está associada também à alimentação, né?
Alimentação, sim, a dietética.
Exato.
Enfim. Mas a sopa, de qualquer maneira, eu acredito, né, como nós começamos aí o bate-papo, que ela é uma delícia. A temperatura baixa, ela pede uma sopa no final do dia. E algo muito interessante que, por exemplo, os nossos estados aqui vizinhos, Santa Catarina, né, Rio Grande do Sul, a sopa ela entra realmente para abrir a refeição. Você toma aí a inholine em brodo, né, ou seja, as sopas aí para abrir a refeição e também para aquecer. E é uma delícia, né, a inholine feito ali, não sei, você que tem aí ascendência em italiana, as nonas, né, fazendo a massinha na mão, aquela coisa artesanal, cheia de detalhes e técnicas, né, com cada família com a sua receita, isso é muito legal. Acho que são coisas aí que a gente não pode perder.
Agora, só um detalhe para a gente fechar, está estourando o tempo, mas no Pará, por exemplo, né, no Rio Grande do Norte, em Natal, você tem uma sopa com caldo de peixe, que é um negócio maluco lá que se vende na avenida. Aquilo ali é extremamente forte. Como é que esse tipo de sopa...
Que é o tacacá, gente.
Exatamente,
né? Que é isso. O caldo. Tacacá. E você sabe, só para a gente fechar e aguçar um pouco a curiosidade do ouvinte, que é um dos pratos mais exóticos dentro da alimentação mundial, por conta dos elementos que estão aí na composição desse caldo. Ou seja, é o tucupi, a questão da goma da mandioca, né? Então a gente tem elementos aí que vão dar toda uma, vamos dizer aí, uma experiência gustativa para quem está degustando. Vale a pena conferir. E é algo muito legal porque não só no Pará, mas a gente tem vários lugares aí do norte do país que tomam caldo apesar das altas temperaturas. Aí eu acho que vem a questão cultural da colonização. Não sei se tem também uma relação com a dietética, com a temperatura do corpo, alguma coisa nesse sentido.
André, muito obrigado por essa conversa. Vamos de sopa hoje à noite, lá em casa, para ver, vou tentar montar alguma coisa. E a gente se fala na semana que vem. Bom final de semana para você.
Para vocês também. Grande abraço.
E você pode entrar em contato com a Andrea pelo site andreachimachef.com.